Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo Maltauro. Nesta manhã de sábado, programa CBN Linha Aberta. E hoje nós vamos falar sobre o cenário da educação em razão da pandemia do novo coronavírus, sobre as regras para a volta às aulas, que foram detalhadas em Portaria da Saúde, Educação e Defesa Civil neste mês de outubro. É claro, a comunidade está sedenta por informações se retornam ou não às aulas. Isso em todo o país. Mas as informações de hoje vão para Santa Catarina. Quem conversa conosco é o secretário adjunto da pasta, o Vitor Fungaro Baltazar. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco nesta manhã de sábado. Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para que nós possamos conversar, trazer bastante informação nesse momento de novos desafios, né? É importante que a gente esclareça e traga o maior número de informações possíveis para todos os cidadãos catarinenses.
Agradecemos mais uma vez. Secretário, o senhor tocou num assunto muito interessante, que é com relação a desafio. A pandemia do novo coronavírus impôs esta palavra a vários segmentos. Eu cito aqui a parte artística, cenário econômico e também na educação, que não é diferente. O senhor diria que foi visto ou foi até, de certa forma, mudado outros aspectos do cenário da educação neste período e que até então não estava sendo visto? Como é que o senhor avalia este momento em Santa Catarina?
Não há a menor dúvida. Foi uma reinvenção, uma reprogramação, um replanejamento desde a secretaria até as coordenadorias, chegando até as unidades escolares, os professores e os estudantes que tiveram que se adaptar, se readequar a essa nova realidade em um tempo muito rápido. O ensino público na rede estadual de Santa Catarina, desde abril, já vem desenvolvendo as atividades não presenciais. Temos índices muito significativos, chegamos a atingir 97% da nossa rede participando das atividades de modo não presencial, e aí dentro da plataforma Google Classroom ou com atividades impressas que são entregues semanalmente ou quinzenalmente nas unidades, para que o vínculo com a escola, o processo de ensino-aprendizado pudesse ser modificado, tivesse a sua continuidade, né? Não fosse descontinuado. Então, foi uma força-tarefa de todos os atores envolvidos no processo. E então, agora a gente se prepara para um novo desafio, que é essa possibilidade de retornar às atividades presenciais, um modelo de apoio pedagógico e, claro, respeitando todas as determinações da saúde para que nós possamos retomar, mas não contribuamos com o aumento de índice, contágio e doentes.
Certo, até porque foi divulgado um regramento pelo governo do estado já no começo do mês de outubro sobre a volta às aulas em Santa Catarina. Até então a informação de que será liberada nas regiões em nível amarelo para o coronavírus. Como é que vai funcionar? Quais serão as medidas adotadas neste momento, secretário?
O primeiro passo foi a criação de um plano de contingência a nível de estado. Então, as diretrizes, orientações acerca de vários aspectos que envolvem a educação, o transporte, a quantitativo de estudantes, distanciamento, alimentação, e, entre outras situações específicas. Após esse regramento estadual, então foi orientado que cada município deveria então compor um comitê com vários atores, né? Um trabalho de inter-áreas, né? Então tem saúde, tem educação, defesa civil, representante do município, representante do estado, para que esse comitê, então, pudesse avaliar e homologar os planos de contingência que serão criados em cada uma das unidades escolares, sejam elas as particulares, sejam elas as municipais ou as estaduais. Esse plano, então, passa por essa aprovação do comitê municipal e, a partir de então, as unidades estariam aptas a iniciar o seu trabalho, desde que as condições de saúde sejam favoráveis para isso. E o que seriam condições favoráveis? No mapa do risco, estivessem classificadas em amarelo ou azul. Portanto, aquelas regiões que permanecem classificadas com a cor laranja ainda não estarão autorizadas a retomar suas atividades, com exceção de atendimentos individualizados, como preconiza a portaria que foi publicada juntamente entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde.
Ok, até porque as aulas, a volta às aulas presenciais em Santa Catarina acontecem a partir do dia 13 de outubro, seguindo o regramento que o senhor apresentou para a gente. Com relação a estas informações, o regramento completo, ele também será divulgado no decorrer desta semana.
Vocês amplamente divulgados, eu repito, né? Cada unidade tem o seu plano que deverá ser construído e autorizado, e ele tem que ser construído com base nesse regramento estadual. Não vai poder fugir a essa regra. E eu acho que um detalhe, mas ele faz toda a diferença, Vanessa. As aulas regulares permanecerão sendo realizadas de maneira remota. O que retorna são atividades pedagógicas. E aí poderão contemplar atividades de reforço, apoio pedagógico, com um limite de até 30% do número de estudantes, com preferência em atendimento aos estudantes que têm dificuldade de acesso e apresentaram dificuldade de aprendizado, podendo ser estendida àqueles que tiverem interesse, desde que exista espaço físico para ser respeitado o distanciamento e as medidas de segurança.
Ok, entendido. Até desculpa interromper ali no final. Secretário, na semana passada, a Secretaria de Educação estava com 15 regiões em nível grave da doença. Neste caso, Extremo Sul, Laguna, Serra Catarinense, a Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí. No Nordeste, o Médio Vale do Itajaí, Alto Vale do Itajaí, Planalto Norte, Alto Vale do Rio do Peixe, Meio Oeste, Alto Uruguai, Xanxerê e Oeste, e uma em nível alto, classificada pela cor amarela no extremo oeste. Pelo que nós observamos aqui no mapa, Porto União se encontra no nível laranja, então, portanto, ainda no grave, então não há este retorno, pelo menos até o presente momento, para o dia 13 de outubro, para nós destacarmos aos educadores aqui da cidade.
Vanessa, confere as unidades e o município não devam estar preparados e estar com os seus planos elaborados e aprovados para, assim que as condições de saúde permitam, então, quando a classificação mudar para a cor azul, que é o moderado, ou a cor amarela, que é o alto, possam estar aptas a iniciar.
Até falando sobre o assunto, o senhor já havia comentado que há um plano de contingência estadual para a educação, que inclui as orientações sanitárias. Havia dito a respeito do distanciamento, porém, quais são as demais demandas?
Distanciamento, o número em até 30% do quantitativo de alunos da turma, ou aquilo que... a quantidade de alunos que a metragem quadrada da escola, daquela sala permite, utilização de máscara, utilização de álcool em gel, não realização de alimentação em espaços comuns, priorizar que o estudante utilize o mesmo espaço durante o período que ele permanecer na escola, para que exista a menor quantidade de contato entre os estudantes. Há um calendário previsto, então nós iniciamos com os estudantes do terceiro ano do ensino médio, depois de 7 dias, o segundo ano do ensino médio, 7 dias o primeiro ano do ensino médio, e assim sucessivamente até chegarmos ao sexto ano do ensino fundamental.
As crianças da educação infantil devem ser as últimas a retornarem?
A partir do momento que as condições de saúde permitirem a retomada, para aqueles entes que oferecem a educação infantil, que não é o caso do Estado, é o município ou particular, a partir do momento que as condições de saúde apontarem que pode, ou seja, no mapa as regiões estiverem no amarelo ou no azul, as unidades que oferecem essa modalidade de ensino poderão iniciar as suas atividades dentro do mesmo regramento que servirá para o ensino fundamental, para o ensino médio.
O senhor acredita, em conversa com a sua equipe da educação aqui de Santa Catarina, de que no próximo ano, em 2021, haverá reforço escolar e também turmas extras em razão da pandemia?
Um dos planos da Secretaria de Educação, para a rede estadual, nós vamos trabalhar sim com reforço e com a possibilidade de anos extras, opcionais, não obrigatórios, em contraturno ao ano, ao período, que o aluno estuda na atividade regular. Então, podendo sim fazer um reforço, um apoio específico, para que nós possamos diminuir a defasagem que inevitavelmente irá acontecer em virtude dessa situação em 2020.
Por outro lado, do que os senhores têm acompanhado, há muitos obstáculos que foram impetrados pela pandemia. Eu falo isso sobre as atividades escolares. Foi difícil para os alunos entenderem os conteúdos? Ou há uma troca com os educadores do Estado neste sentido? O que é que o senhor diria para a gente? Há estes obstáculos?
Na rede estadual, todos nós da secretaria, o secretário Natalino Gioni também procura sempre valorizar em suas falas, apesar dos obstáculos, os nossos resultados são muito bons. E isso só aconteceu graças ao trabalho dos nossos professores, das equipes administrativas nas unidades escolares, dos estudantes e dos seus familiares, onde cada um entendeu o seu papel e procurou se dedicar ao máximo para que, apesar das dificuldades, nós pudéssemos apresentar o melhor trabalho possível. Então, como eu disse ali no começo da nossa entrevista, essa reinvenção, essa readaptação, ela foi feita de maneira muito rápida, todos aprendemos juntos, e apesar dos obstáculos, os resultados são bons. São os ideais? Não. E é por isso que nós já replanejamos o ano de 2021, para que contemplamos não só as atividades regulares, mas atividades também que possam compensar aquilo que não tenha ficado a contento no ano de 2020, sempre priorizando a qualidade da educação.
Temos uma preocupação aqui. Aqueles alunos que, porventura, não fazem as atividades, as escolas estão fazendo busca ativa por estes alunos?
Desde o mês de maio, nós temos um trabalho de busca ativa, onde os gestores, onde a equipe das coordenadorias levantam, né, os alunos que não têm participado com frequência ou com regularidade das atividades. Então, procuram as suas casas, procuram os seus familiares, e também contam com o apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar, para que possa estar intervindo, colocando a responsabilidade sobre aqueles que têm, que são os familiares, né? A educação é um direito da criança e do adolescente. e um dever dos pais. Então, esse trabalho conjunto para que nenhum aluno fique para trás. É claro que a gente sabe que alguns acabaram não participando, não realizando, e aí, inevitavelmente, deverão realizar novamente para que depois possam seguir sua vida escolar sem nenhum prejuízo, com uma formação básica adequada para seguir a sua vida e inserir-se no mercado de trabalho e tornar-se bons cidadãos.
Entendido. Nós estamos conversando nesta manhã de sábado com o secretário adjunto da Educação de Santa Catarina, Vitor Fungaro Baltazar. Secretário, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, os alunos, então, devem retornar gradualmente, ou seja, retornar aos poucos?
Com até 30% da rede nas atividades de apoio pedagógico presencial e as atividades regulares, a aula regular permanece na plataforma Google Classroom e nas atividades impressas. Nós iniciaremos a partir do terceiro ano com 12 mil estudantes, caso as condições de saúde em todas as regiões sejam favoráveis. Não sendo favoráveis em todas, esse número reduz de acordo com o quantitativo em cada região que estará autorizado.
Aqui houve, não é mesmo, Vitor, um trabalho em conjunto da educação desde o início da pandemia com as secretarias de saúde, até porque houve este paralelo, estas conversas recorrentes para se preparar um plano de contingência escolar e além dos senhores darem autonomia para os municípios durante este período em que é novo para todos e que todos estão aprendendo a conviver.
E esse trabalho multidisciplinar faz com que as tomadas de decisões, os documentos elaborados, tenham a colaboração de várias áreas e, consequentemente, uma maior probabilidade de acerto. Então, saúde, vigilância sanitária, defesa civil, acabam colaborando com a parte que são especialistas, a educação com a parte que é especialista. O Ministério Público trabalhou conosco, Sindicato dos Professores, todos fazendo esse trabalho multidisciplinar para que nós pudéssemos atender e pudéssemos entender a necessidade de todos e que nós pudéssemos, então, ter um retorno seguro que, com certeza, trará bons resultados para o ano de 2021, diminuindo a diferença ou as dificuldades que nós teríamos se não retornássemos, e ao mesmo tempo prezando pela segurança e pela saúde dos servidores, dos estudantes e dos seus familiares.
Para finalizarmos, qual é o maior temor dos senhores, juntamente aí da equipe da Secretaria de Educação, neste momento em que se fala sobre a pandemia do novo coronavírus? Há muita cobrança por parte de diversos segmentos da sociedade, de um lado os alunos, de outro lado os pais, autoridades, retorna às aulas ou não. Qual é o maior temor?
Eu não diria temor, mas nós tivemos que tomar decisão e elaborar uma retomada que respeitasse os diferentes entendimentos. Então, é justamente por isso que ninguém vai ser obrigado a nada. O estudante não é obrigado a retornar, o professor não é obrigado a retomar, até porque os professores continuam cumprindo a sua jornada nas aulas regulares de maneira remota. E essa atividade extra que vai ser oferecida, ela vai ser oferecida aos alunos que precisam e as famílias entendem que ele pode e deve ir à escola. Quem ministrará esse reforço, esse apoio, são professores que terão, se quiser, a sua jornada de trabalho aumentada e serão remunerados para isso. E com certeza, nessa possibilidade apenas aqueles que não compõem grupo de risco. E se nós não tivermos na nossa rede professores aptos ou professores que queiram, nós faremos contratações extras de professores que cumprirão essa nova matriz, né, de ensino, essa nova jornada, essa nova carga horária, e também serão contratados e remunerados para isso. E a família que entender que seu filho corre risco e que, portanto, ele não deve retornar, também será respeitado. Então, dessa maneira, a gente entende que atende aqueles que precisam e entendem que devem voltar, e também respeitamos aqueles que entendem que há insegurança, que não se sentem confortáveis e que, portanto, continuarão suas atividades regulares de maneira não presencial.
Agradecemos a participação conosco no programa CBN Linha Aberta neste sábado do secretário adjunto da Educação de Santa Catarina, Vitor Fungaro Baltazar. Até uma próxima oportunidade e desde já obrigada pela sua participação.
Um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, e juntos passaremos por esse desafio grande, mas que com certeza será exitoso a todos.